Quem tem filho sabe, no período que ele é criancinha, bebezinho, passa pelo pediatra. Cresceu, já existem diversas especialidades, ele pode ir num neurologista, num oftalmologista, pode ir num clínico geral, mas e quando ele está na adolescência? Quem é o especialista ou o profissional da área médica que trata dos nossos adolescentes? É o ebiatra. E para falar mais sobre esta área de atuação na medicina, eu vou conversar com o Dr. Benito Lourenço, ele que é chefe da unidade de adolescentes do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Benito, ebiatria, essa é uma área de atuação nova, ela já existe há muito tempo, porque a gente não ouve falar em ebiatras.
Poucos conhecem, mas ela existe. Ela não é uma das mais antigas áreas da medicina, mas ela já existe há pelo menos 3 décadas já. A gente entende que houve a necessidade de uma especialização da pediatria, de um debruçar-se sobre questões de saúde do adolescente, e por isso se criou, se inventou essa área de atuação chamada ebiatria, que vem de Hebe, né? Hebe na mitologia era a deusa da juventude, a deusa da adolescência, e são então os pediatras que se dedicam ao atendimento dessa faixa etária dos 10 aos 20 anos, que é a faixa etária, segundo a Organização Mundial de Saúde, que corresponde à adolescência. O nosso conceito de adolescência médico, clínico, ele é diferente do conceito de adolescência legal. O conceito de adolescência legal é entre 12 e 18 anos, mas o ebiatra, em tese, atenderia as questões de saúde entre os 10 e 20 anos de idade.
Um ebiatra trata especificamente do que em relação ao adolescente?
Ele acompanha um ciclo de vida, um momento de transformação, onde o indivíduo não é mais criança, o indivíduo também já não é adulto, ele está nesse processo de transformação, transformação de corpo, transformação de jeito de pensar, transformação de jeito de se colocar na sociedade, de posição social, todas as experimentações, as novidades que irão aparecer, todas as provocações que irão acontecer em termos de tabagismo, álcool, atividade sexual, todas as novidades que acontecem nesse momento. Então, nós não somos médicos de um pulmão, de um rim, de um coração, nós somos médicos de um ser, de um indivíduo que reúne bastante transformações, a pele, a parte esportiva, a parte de crescimento, toda a questão hormonal relacionada ao crescimento. Todos esses são temas, são assuntos, são pautas que aparecem durante um atendimento ebiátrico.
O senhor me citou que existem 291 ebiatras em todo o país. Normalmente, como é que chegam os pacientes até vocês?
Geralmente isso, a nossa grande discussão hoje, junto à comunidade médica e à comunidade científica, é que os pediatras perdem o medo de atender adolescentes. Não é porque começaram as transformações físicas da puberdade, não é porque o menino começou a namorar, não é porque o paciente às vezes fica um pouco mais rebelde, mais desafiador na consulta, que o pediatra tenha medo de atendê-lo. Então, a nossa grande briga é que, talvez, não sei se existe necessidade de mais especialistas em adolescentes, mas os pediatras gradativamente atenderem, não darem alta para os seus pacientes e continuarem acompanhando esse indivíduo em transformação, que já era na infância e que prossegue a partir, então, dos 10, 11, 12 anos de idade. E, claro, para alguns temas específicos, para algumas pautas específicas, é legal a gente estudar e pensar e discutir as grandes questões relacionadas à contracepção, à proteção, ao exercício da sexualidade de uma maneira mais responsável pelo adolescente, toda a questão de experimentação de álcool e drogas, como se processa, como isso pode ser feito da maneira mais segura, as questões relativas a bullying, bastante pautadas aí, tema da moda, as questões relativas à internet, à virtualidade que tem acontecido com todos os nossos jovens, transtornos alimentares. Então, veja que existem várias pautas que merecem atenção especial. Para vocês terem uma ideia, todos os indicadores de saúde de pediatria são indicadores que estão melhorando ao longo das últimas décadas. Todos os indicadores de saúde de adultos são indicadores que também estão melhorando nas últimas décadas. Mas, infelizmente, os indicadores pediátricos, as questões relativas à saúde integral do adolescente ainda não estão bem controladas. Nós temos ainda bastante problema com gravidez na adolescente, bastante problema em relação ao uso de drogas na adolescência, bastante problema em relação ao transtorno alimentar, bastante questões relacionadas à violência nesse momento de vida. Então, há necessidade de alguém se debruçar, de alguém se pensar, de alguém atender, de alguém particularizar a consulta, porque a consulta do adolescente é a consulta com um sujeito que passa a ter direitos, ele entra sozinho na consulta, os pais participam, mas participam à distância, então a privacidade é um conceito fundamental, o diferencial da pediatria para a pediatria, a confidencialidade, que as coisas que giram em torno de uma consulta de adolescentes, também na maior parte das vezes, desde que não represente ameaça para o indivíduo, ficam resguardadas entre o profissional e o próprio adolescente, sem necessariamente a mãe estar sabendo, a mãe estar do lado. Tudo isso nos ajuda a gente se aproximar mais da saúde e das orientações de prevenção na adolescência.
Doutor Benito, muito obrigada por suas informações. A gente descobriu um pouquinho mais desse universo de um ebiatra, que é esse profissional especializado em tratar do adolescente nessa faixa etária dos 10 aos 20 anos.
Eu que agradeço e fico à disposição. Grande abraço para vocês.
O doutor Benito Lourenço é chefe da Unidade de Adolescentes do Instituto da Criança, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos para a Rádio USP.